Escute uma coisa, talvez você diz: o mar não tem peixe. Jesus disse: tem barco, tu tem uma rede, tem uma fé para crer, então volte no mar e lance a sua rede para pescar, segundo a minha palavra, segundo a minha palavra, a rede vai ser cheia, diz o Senhor dos Exércitos.
Samuel 17, verso de número 38. Esta palavra é algo interessante e está falando da passagem do momento em que um filisteu, um gigante, está afrontando os, no plural, os exércitos de Israel. Os exércitos de Israel. A Bíblia diz que os exércitos estavam com muito medo daquele gigante. Os exércitos estavam assustados, e não só os exércitos, o próprio rei Saul estava com muito medo. Havia dias que esse filisteu aparecia e que afrontava-se os exércitos, e o povo não fazia nada, porque quem ia lutar com um gigante? Um homem preparado para guerrear, aquele filisteu, tido pelo próprio Davi, chamado como incircunciso, porque a Bíblia fala que aquele que é circuncidado é aquele que é da aliança, que é da promessa. E quando Davi vai para cima dele, Davi já vai dizendo para ele: escute uma coisa, seu incircunciso e filisteu. Ele estava dizendo para ele: você não é hebreu e você não tem a marca da promessa. Era isso que Davi estava dizendo para ele. Davi, quando vai em direção àquele gigante, ele já vai profetizando e vai trazendo à existência aquilo que ainda não existia através da palavra profética. Davi, ele ergue a sua voz e diz: hoje mesmo o meu Deus me entregará você nas minhas mãos. Hoje mesmo eu vou acabar com você. Hoje mesmo é o teu fim. Davi, ele vai na ousadia do Espírito Santo, em que o capacita de uma forma extraordinária. Pastor, mas nós estamos falando do Antigo Testamento. O Espírito Santo, ele veio no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos. Deus sempre se manifestou no Antigo e no Novo Testamento com a sua graça. Deus sempre agiu com o seu amor e cuidado para com o povo. A minha Bíblia diz que o meu Deus nunca mudou. Se ele não mudou, significa que a partir do Novo Testamento, Mateus, os Evangelhos, agora através de Jesus, há uma nova Bíblia, há um novo Deus, há uma nova pregação. Não. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele será o mesmo eternamente, para a glória de Jesus Cristo. Davi sabia quem era o Senhor, quem ele servia. E ele não seria um homem capaz, pela sua capacidade e talento, e tanta coragem, para enfrentar um gigante. Porque houve momentos quando Davi não estava tão bem espiritualmente que ele temeu, ele ficou com medo. Um homem, quando está em erros, em pecado, em faltas e falhas, ele não tem autoridade espiritual. Ele sabe que não pode enfrentar o mal. Ele sabe que tem brechas. Ele sabe que tem legalidade para que o diabo venha e destrua a sua vida. Então ele se recua, ele se esconde, ele foge. Nós enxergamos isso em vários personagens da Bíblia, que a momentos cheios de Deus, enfrentam gigantes, enfrentam 850 profetas endemoniados, como Elias. Elias, cheio de Deus, ele afronta os 400 de Baal, os 450 de Azera, endemoniados, com lanças nas mãos, se cortando, se lanceteando, dizendo: escute uma coisa, cadê o Deus de vocês? Será que ele não está passeando? Será que ele não foi viajar? Será que ele não está aí um pouco surdo? Ele começa a zombar de homens endemoniados, com lanças, com facas nas mãos, sem ter nenhum pingo de medo. Pouco mais à frente, quando Elias deixa o eu, a carne entrar, a fraqueza, a fragilidade, a sua limitação, ele demonstra sua fraqueza fugindo de uma mulher chamada Jezabel. E Elias vai parar dentro de uma caverna, dizendo: só ficou eu para o profeta. Deus, só tem eu. Ela vai me matar, ela vai arrebentar. Só que existia muitos outros. Só que ele achava que a prova era só com ele. Ele achava que a luta era só com ele. Mas quando as pessoas elas estão sem direção de Deus, elas pensam que só ela é vítima, que só ela, o problema é só na casa dela, que ela só é coitada, que só com ela acontece. Ela pensa que só ela tem diversidade financeira, ela pensa que só ela tem problema no sentimento, ela pensa que só ela tem problema dentro da casa dela, ela acha que só ela tem problema financeiro. Aí eu não fiz isso por isso, porque ela tem uma série de justificativas que apontam ela ir para dentro da caverna e se esconder. Escute uma coisa, não, isso chama-se falta de presença de Deus, porque quando eu e você estamos cheios da presença de Deus, nós não fugimos para lugar nenhum, nós enfrentamos os gigantes, nós guerreamos, porque sabemos que quando nós falamos: Senhor, pode mandar fogo, porque esses profetas de Baal vão ser consumidos em nome de Jesus, eles vão ser destruídos, e eu sei que nem o mal vai nos suceder. Elias foi esse cara, Davi também foi, homens de Deus, inspirados por Deus, cheios de Deus. O Senhor coloca ao meu coração esta palavra para Deus dizer para você e para mim, para nós, que o que você tem, o que você possui, é suficiente para você vencer os teus inimigos. Deus quer usar aquilo que você tem. Deus quer usar as ferramentas que Ele te deu. Deus quer usar a tua casa, Deus quer usar a sua família, Deus quer usar você do jeito que você é. Deus quer usar você para que você enxergue, para que você o veja. Quão grande é o nosso Deus. Davi estava ali entristecido, ferido, não queria ir ali para mostrar nada para ninguém. Ele estava ali e ficou sabendo desta afronta desse gigante. Os irmãos de Davi já se levantaram contra ele. Os irmãos de Davi já quiseram trazer inflamar o coração dele, trazer peso sobre ele, dizer: o que é que você está fazendo aqui? Você veio se aparecer? Você largou aquela meia dúzia de ovelha para ficar fazendo o que aqui, Davi? Davi diz: não é possível, eu não aceito, eu estou indignado como esse homem, esse filisteu, esse gigante circunciso está afrontando os exércitos do Deus vivo. E é como ele dissesse: mas quem é você? O que é você e quem é você para você vir aqui? Sendo que o próprio rei Saul até agora não tomou providência nenhuma. Ele diz: é por isso mesmo, eu vim me apresentar. Eu vim correr riscos porque eu não aceito. Eu não mais aceito essa situação. E ele se apresenta ao rei Saul. E Saul, quando fica sabendo que alguém se apresenta, ele fica feliz, porque os exércitos dele estavam fugindo. Os exércitos dele estavam com medo do filisteu, ninguém se movia, ninguém fazia nada, e ele sabia que ele era responsável, ele era o governo da época, ele era o líder, ele era o rei de Israel, e ele precisava então tomar uma solução contra aquilo. A Bíblia diz que ele pega toda a sua armadura, sua roupa, suas vestes, e começa a vestir Davi. No capítulo 17 de 1 Samuel, no verso de número 38, Saul vestiu Davi com as suas vestes e pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça. E Davi lhe cingiu a espada e as suas vestes. E Davi começou a andar, porém, disse Davi a Saul: eu não posso andar com isso, pois eu nunca experimentei, eu não sei o que é isso, eu não conheço as ferramentas, eu nunca mexi com isso, eu não sei o que é essa espada, eu não sei o que é essa couraça, eu não sei o que é essa capacete. Além de não de ser gigante nele, de ser maior do que ele, porque Saul era muito alto, diz a Bíblia, que as pessoas batiam no ombro de Saul, Saul era muito alto. E Davi era pequenininho, gentil aspecto, e ele quer colocar, ele quer forçar, ele quer fazer o negócio acontecer, porque ele diz, é agora que eu coloco alguém para guerrear, para fazer alguma coisa, mostrar que eu fiz algo. E Davi tenta andar e diz, Saul, pelo amor de Deus, isso não resolve nada, eu nunca usei isso, eu não sei nem o que é isso. Tem muita gente querendo usar coisas que não pertencem a nós. Tem muitas pessoas querendo fazer igual a outra igreja. Tem muitos pastores imitando outros porque viram e deu certo. Tem muita gente que viu alguém tocando teclado e Deus usando na unção, fala, agora eu vou tocar teclado. Tem muita gente pregando, dizer alguém pregando, fala, agora eu vou pregar, eu vou chamar. Não, escute uma coisa, Deus entregou talentos especiais e específicos para você, e Ele colocou nas suas mãos, e Ele deu para você. Talvez você pense que não é tão importante, talvez você ache que o outro que tem mais ferramentas, que tem armaduras, que tem capacetes, que está mais preparado do que você. Não, o Senhor, Ele quer te usar com aquilo que Ele colocou nas suas mãos. O Senhor quer que você entenda que aquilo que você tem é suficiente para você vencer todos os inimigos que aparecerem contra a sua vida, na sua casa, contra a sua família. Aí eu e você justificamos, dizendo, Senhor, sabe por que eu não venci? É porque aconteceu isso, é porque eu ainda não tenho isso, não fizeram isso por mim. Não, Deus está dizendo, não existe tentações que sejam maiores que nós não podemos suportar. Aquilo que você possui é suficiente para que o milagre de Deus aconteça. Davi tentava andar, Davi disse, escute, eu nunca usei isso, eu não sei nem o que é isso. Como que eu vou fazer, tentar usar algo que eu não conheço? Mas nós enxergamos muitas pessoas querendo fazer dessa forma, insistindo, elas querendo fazer, engolir, mostrar para os outros a pulso, a força. Aí eu sou líder, eu mando, é assim que lidera, é assim que faz, é assim que prega, é assim que revela. E Deus não revelou, e Deus não falou, e Deus não disse nada, mas a pessoa quer passar o ar de que é um homem de Deus, de que é uma mulher de Deus, quanto que na simplicidade será o suficiente para Deus usar a sua vida e abençoar outras pessoas. Mas às vezes nós queremos impressionar e precisamos pegar instrumentos, ferramentas dos outros para colocar sobre nós e dizer, olha, Deus, conta comigo, porque eu vou fazer isso, eu vou enfeitar, eu vou enxertar, eu vou acrescentar, e todo mundo vai se impressionar. Eu vou dizer, vai mesmo, porque você e eu vamos morrer. Davi disse, Saul, para Saul, eu não sei nem o que é isso, eu não conheço isso, nunca usei isso na minha vida. Davi, ele abre o coração dizendo para ele, eu nunca na minha vida havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso. Quando algo não é nosso, quando algo não pertence ao nosso chamado, quando algo não pertence à nossa vida, aquilo que Deus não deu para nós, não adianta eu e você insistir e fazer e querer e falar, Deus, olha, eu vou tentar. Não. Deus quer te usar com aquilo que você tem, com aquilo que Ele deu para você, para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. Não insista, não persista. Vai dar ruim, não vai ser legal. Davi disse, esquece. Acho que Saul queria dizer, mas espera aí, se você não usar isso aqui, como é que você vai vencer? Se você não usar isso aqui, então você vai fazer o quê, Davi? Davi disse, escute, eu nunca experimentei isso, não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Davi falou, não, só que está me atrapalhando. No verso 40 diz, e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pôs-lo no alforje de pastor que já trazia, que já pertencia a ele. Ele foi utilizar aquilo que Deus deu para ele. Ele disse, deixa eu usar aquilo que Deus me deu, porque aquilo que Deus me deu, eu sei usar. É isso que eu vou usar. Abre a sua mão assim. Deus vai usar aquilo que Ele colocou nas suas mãos. No livro de Êxodo, capítulo 4, a Bíblia nos fala quando Deus vai conversar com Moisés. E Deus vai convocar Moisés para enfrentar Faraó, um governo, um poder, um gigante, como Golias. E Moisés fala: Senhor, como que eu vou vencer? Que o Senhor quer que eu faça? Êxodo 4, verso 2, o Senhor disse: essa vara que está nas suas mãos é suficiente para você vencer esses egípcios e Faraó. Eu não preciso de mais nada. Eu te escolhi, Moisés, com o que você tem. Eu te escolhi para vencer os inimigos e vou te usar com aquilo que eu coloquei nas tuas mãos. Você não precisa ir atrás de nada, você não precisa correr atrás de outras coisas. Fique tranquilo, eu vou usar esta vara para você livrar o povo de Israel. Isso é loucura. Porque eu e você sempre procuramos alguma coisa para justificar ou para tentar resolver e fazer, promover um milagre. Mas se eu e você percorremos a Bíblia, vamos enxergar em todo o tempo Deus usando o que o povo tinha. Quando Deus chega em Gideão, Gideão se apresenta um covarde, um fraco, o menor da casa. O Senhor diz: é você, e eu vou usar o que você tem na sua mão. Escuta uma coisa, está vendo este vaso aí, este cântaro? Tu vai usar ele com uma tocha dentro, e é ele que você vai fazer vencer todos aqueles midianitas como gafanhoto. Você vai vencer ele. Mas Senhor, quais são os instrumentos? Quais são as bombas, as granadas? Não, é isso que está nas suas mãos. Fique tranquilo, quem vai vencer ele vai ser eu, Senhor, porque eu sou contigo. Gideão, assustado, dizia: meu Deus, peraí, que estratégia é essa? Que estratégia é essa? Eu vou vencer os midianitas com um vaso, com uma tocha dentro, com uma trombeta. É assim que eu vou vencer eles? Se é isso que tem nas suas mãos, isso vai ser suficiente para destruir todo gigante que aparecer na sua frente. Pastor, mas está faltando coisas, como é que eu vou conseguir? E aí o diabo quer colocar estratégias para que eu e você começamos a inventar coisas para trazer a bênção para dentro de casa. Talvez você diz: está faltando isso, eu preciso fazer isso, eu vou criar aquilo. Mas não foi criação de Deus, não foi ideia de Deus. Deus está dizendo: eu vou te prosperar com aquilo que você tem, eu vou te abençoar com os teus talentos, eu vou te usar com aquilo que você possui. Talvez você diz: Senhor, pastor, eu não sei o que eu faço, para como correr, a quem recorrer, a dívida é grande, o problema é grande, você não tem noção, existe uma multidão de dívidas. Talvez você olhe e fale: meu Deus, mas eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Talvez você diz: eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Jesus diz: é isso que eu vou usar, é isso que eu vou usar, porque eu preciso usar aquilo que eu coloquei nas tuas mãos para que minha glória se manifeste. Aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixes, os discípulos procurando, dizer: Senhor, não tem onde comprar, não tem nenhum mercado aberto, não tem nenhum lugar que está funcionando agora, e mesmo se tivesse, não teríamos dinheiro suficiente para solucionar o problema. E Jesus havia perguntado porque ele já sabia o que iria fazer. Deus não precisa usar outras coisas em que você não tem em casa, em que não tem na sua vida. Às vezes eu e você queremos criar uma estratégia externa, dizer: Senhor, se o Senhor me desse isso, aí eu ia vencer os problemas. Deus está dizendo: não, tu vai sair daqui hoje entendendo que você vai vencer com aquilo que você tem. Você vai vencer com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Às vezes nós não conseguimos enxergar o potencial daquilo e dizer: isso aqui é um vaso, isso aqui é só uma tocha, isso aqui é só uma funda, isso aqui é só uma vara. Eu vou dizer para você: o Deus que está usando isso, Ele é poderoso, Ele é extraordinário, e é Ele que vai te usar para que você veja a glória dEle se manifestando sobre a sua vida. Imagine que Deus diga: Moisés, escute uma coisa, você tem razão, isso é uma madeira que não faz nada. Espera um pouquinho, faz o seguinte: Procure o fulano de tal que trabalha com ferro. Vai lá e prepara uma bazuca. Faz 840 mil granadas. E aí quando você vai passando perto dos filisteus, você vai jogando. Eu diria para você, a estratégia foi boa. Mas quem venceu os inimigos não foi Deus. Foi as armas que eles possuíam. Quando Deus diz que vai usar o que você possui, é que Ele está dizendo, quem vai vencer os teus problemas sou eu, o Senhor dos exércitos. Quem vai trazer a solução para a tua casa sou eu, o Jeová Jireh, o Deus provedor. Não é os pães, não é os peixes, é o Deus que faz o extraordinário, é o Deus que faz milagres. Escute uma coisa, Deus só quer dizer para você, eu só preciso da sua fé, eu só preciso daquilo que eu pus nas suas mãos, para que o mar se abra, para que o milagre aconteça, para que a glória de Deus se manifeste sobre a minha e a tua história. O elemento milagre, o elemento extraordinário em que faz o milagre acontecer, não é a vara, não é os pães e peixes, não é o vaso, não é um pouquinho de azeite, é a sua predisposição em confiar no Deus em quem você serve. Quando Deus manda um profeta na casa de uma mulher em quem tinha perdido o seu marido, os seus devedores iam tomar tudo. O profeta disse, escute uma coisa, o que você tem? Ela disse, eu não tenho nada. Ele diz, não, diga-me o que tem em casa. Ela diz, só tem um pouquinho de azeite. Deus só precisa do seu pouquinho de azeite para que a glória dele se manifeste. Deus, ele é a fonte inesgotável. Ele não quer que você tenha uma mina dentro da sua casa de petróleo. Ele está dizendo, ele quer que você tenha fé em acreditar que ele é o dono do ouro e da prata. Que ele quer que você só acredite que quem vai derrubar esse gigante não vai ser a pedra, não vai ser o escudo, não vai ser a bomba, vai ser o Deus de Israel. É o Deus que caminha comigo e com você. Quando ele levanta Gideão e diz, Gideão, pode ir contra os midianitas. Gideão estava dizendo, Senhor, mas o que é que eu vou fazer? Ele diz, eu só quero que você vá, porque quem vai fazer sou eu. É o Senhor quem vai fazer, é o Senhor quem vai abrir portas, é o Senhor quem vai prosperar, é o Senhor que vai curar, é o Senhor que vai transformar. Levante a sua mão e receba de Deus sobre a tua história. Às vezes nós perdemos a unção e a glória de Deus, porque dissemos, Senhor, se o nosso ministério tivesse um teto melhor, a igreja fluía mais o poder de Deus. Não, queridos. Porque quando nós começamos há 13 anos atrás, não tinha nada do que tem hoje, e paralítico andava, e milagre acontecia. O quem faz milagre não é o local, quem faz o milagre é o Senhor que está no local. Se Deus está aqui, a glória dele vai acontecer. Se Deus está aqui, a presença dele vai se inundar e vai encher a minha e a sua vida. E gigantes vão ter que cair por terra, porque ele que é Deus, é ele quem faz, é ele quem derruba, é ele quem opera. Nós todas as vezes vamos justificando, olha, se tivesse isso, se fosse aquilo, ah, se lá em casa tivesse isso, seria, não, eu vou dizer, Deus está dizendo, o que você tem é suficiente para que a glória de Deus aconteça. Escute uma coisa, talvez você diz, o mar não tem peixe, Jesus disse, você tem barco, tu tem uma rede, tem uma fé para crer, então volte no mar e lance a sua rede para pescar, segundo a minha palavra, a rede vai ser cheia, diz o Senhor dos Exércitos. Às vezes nós estamos com a rede, estamos com o talento de pescador, mas não estamos com a palavra do dono que manda. Temos tudo, mas não temos nada. Podemos ter todos os instrumentos, mas se não tiver a ordem de Deus, não tem peixe.
Se não tem a promessa de Deus, não tem gigante caindo por terra. Se não tem a presença de Deus, não tem midianita morrendo e sendo destruído entre si, porque quem faz se matarem os midianitas é a glória. Se não tem Deus para abrir mar vermelho, não tem cajado, não tem ninguém. Ah, queridos, eu vou dizer o que Deus quer que você entenda, é que você se disponha a dizer: Senhor, eu confio em ti. O que o Senhor quer é a tua confiança, o que o Senhor quer é a tua credibilidade a ele, dizer: Deus, se o Senhor está mandando, o Senhor assume responsabilidade. Ele diz: então vai com o que você tem, porque eu vou usar a tua vida, eu vou usar o que você possui. Pode tirar de cima de você, tira esse escudo, tira isso aí que não pertence a você, vai com a funda que você já carrega, vai com a funda que já pertence a você, porque é com ela mesmo que você vai derrubar o gigante. Nós precisamos entender, nós precisamos compreender que esse Deus em que nós servimos é Ele quem faz, e que a glória é dEle, que a honra é dEle, que a exaltação é dEle. Se você e eu percebemos e percorremos a Bíblia, nós não enxergamos em nenhuma pessoa, em ninguém, em nenhum profeta, nada. Se não for ao Senhor, nada acontecia. Eliseu quis ser que nem Elias, e Deus usou a capa de Elias. Deus usou a funda de Davi. Deus usou os 5 pães e 2 peixes do menino. Deus usou a rede de Pedro. Deus usou o azeite da viúva. Deus usou o vaso de Gideão. E Deus vai usar aquilo que você tem aqui hoje. Deus, ele não disse para todos: você vai ter que ter um vaso. Deus não disse para todos: tu vai ter que carregar uma funda. Deus estava dizendo para todos que Ele usa o que você tiver, que Ele faz com o que você tem, e Ele vai fazer milagre com aquilo que você possui. Se é funda, se é vaso, se é 5 pães, se é 2 peixes, se é um pouquinho de óleo, se é um pouquinho de farinha, não importa o que você possui, o que Ele quer que você acredite que Ele vai fazer. Ele vai fazer, levante a sua mão, o Senhor vai fazer algo extraordinário sobre a tua história. Não vai faltar nada para que Ele faça, se houver predisposição e fé e ousadia nele. Os milagres aconteciam, porque eles criam no Deus que faz milagres. Deus fez milagre em cego, Deus fez milagre em paralítico, Deus fez milagre em surdo, Deus curou em cima da água, Deus libertou na água, Deus fez milagre pela saliva, Deus cuspiu na língua do gago, Ele andou sobre as águas. Ele estava dizendo: escute uma coisa, não tem forma para mim agir, eu ajo como eu quero. Não tem maneira, não tem regras. Deus não é firmado num lenço, Deus usa lenço, Deus usa sombra, Deus usa o sol, Deus usa a chuva, Deus parou o sol, Deus fez a água transbordar, Deus secou o rio, Ele fez milagres, Ele fez a água ficar doce, fez a água ficar amarga, Ele abriu o mar, Ele fez milagre, Ele fechou o mar. Ele está dizendo: eu sou Deus. Você não está entendendo, não é uma coisa, não é a sua veste, não é a maneira, é o Deus que ainda não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, e Ele será eternamente o mesmo. Se você entrou aqui para entender, Ele está dizendo: eu não mudei, eu não preciso de outra coisa a não ser do teu coração quebrantado na minha presença. Abandachore calamandarácia. É só isso que Deus quer. Deus, Ele quer a sua confiança, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não quer o seu vaso, Deus não quer a sua vara, Deus quer a sua confiança. Moisés disse: Senhor, e agora eu vou fazer o que com essa vara? E o Senhor disse: faz o seguinte, Moisés, bate a mão no peito, tira a mão do peito. Ficou leprosa. Eu não estou entendendo nada, então acho que Deus vai dar outra coisa além da vara. Joga a vara no chão. Jogou a vara, virou uma serpente. Pega a vara volta a voltar a virar cajado. E agora? O que o Senhor vai fazer? Tem mais alguma coisa? Diz: não, eu vou usar aquilo que você tem. Vai, porque tu vai ser o libertador de Israel. Deus só quer usar alguém. Deus é tão humilde
que Ele quer usar a gente. Deus é tão servo que Ele quer usar eu e você para fazer um milagre acontecer. Ele podia dizer: só anda, vai, porque eu já fiz tudo. Deus esperava Moisés dar ordem. Deus dá oportunidade para pastor pregar. Deus dá oportunidade para ministro louvar. Deus dá oportunidade para você vir aqui na igreja e adorá-lo. Como se Ele precisasse de nós para Ele ser Deus. Eu e você sem Deus não somos nada, mas Deus sem eu e você continua sendo Deus. Mas Ele dá oportunidade para que a gente venha aqui se sentir alguma coisa importante. Olha, eu usei a vara de Moisés. Foi a vara de Moisés que abriu o mar ou foi o próprio Deus que usou a vara? Deus, Ele quer nos dar oportunidade de enxergarmos milagre. Olha, Deus usou a funda de Davi para derrubar o gigante. Davi precisava rodar a funda para cair o gigante sem fazer nada, só levanta a mão porque eu vou derrubar. Deus diz: não, eu vou usar com aquilo que você tem. Eu quero dizer para vocês que na sua simplicidade, como você entrou aqui hoje, Deus vai fazer milagre acontecer na sua casa. Deus vai sanar dívidas, Deus vai sanar provas, Deus vai fazer coisas impossíveis. E Ele quer que você entenda que Ele é Deus, que Ele é Deus, e que a glória é Dele, e que a honra é Dele, e que o poder é Dele. É Ele quem faz o impossível, é Ele quem faz o extraordinário, e Ele vai agir na tua vida com aquilo que você possui. A gente pode inventar, a gente pode até incrementar, mas se não for Deus, só vai atrapalhar. Olha para o seu irmão e diga: a gente pode incrementar, pode inventar, mas se não for Deus, vai atrapalhar. Olha para ele e diga assim: tira a couraça, tira o capacete, tira a roupa de Saul aí, que Deus vai usar do jeito que você é, com o que você tem. Escute uma coisa, eu posso ampliar esta palavra, pegar outras referências, estender ela, mas Deus está dizendo para mim hoje: é isso aqui que eu quero entregar para você hoje. É dessa porção que você precisa para o milagre acontecer. Abambacaya suya candara hasemina vas. O milagre vai acontecer. Ele quer usar. Ele quer usar o seu coração, a sua fé, a sua ousadia, a sua entrega, o seu melhor, para que o nome dele seja exaltado. Às vezes nós ficamos procurando e dizendo: Deus, o que é que está faltando para acontecer o sobrenatural? Deus está dizendo: está faltando você crer, está faltando você acreditar, está faltando você confiar. Às vezes, nós enxergamos pessoas enxertando um monte de coisa que aprendeu com os outros, mas que não foi direção de Deus. Inventando moda, criando coisas, porque deu certo, porque está dando certo, porque isso multiplicou, porque isso trouxe crescimento, mas não é Deus. Há pessoas vestidas com roupas de Saul, mas não é Deus. Deus quer ser Deus com aquilo que nós temos e com aquilo que podemos oferecer para Ele. O que é que você pode oferecer para Deus hoje? Deus vai usar o que você tem para mudar a tua história. Deus vai usar o que você possui. Talvez você vá olhar para a sua vida e vai dizer: não tenho nada. Como o profeta vai dizer: olha direitinho, tem nada. Nem um pouquinho de azeite. Eu tenho um pouquinho de azeite, de farinha. Eu tenho um pouquinho disso, daquilo. O Senhor diz: é isso que eu vou usar para fazer milagres. O que é 5 pães e 2 peixes para 15 mil pessoas? O que é um estilingue diante de um gigante preparado para batalhar? O que é uma vara? Os egípcios preparados e armados com cavalos de guerra, soldados contra o exército de Faraó. O que é uma jarra, uma tocha de fogo, uma espada e uma trombeta? Aquilo que você pensa que não é, é aquilo que vai ser, é aquilo que vai acontecer. Deus só quer o seu coração, porque quem vai fazer o impossível é o Deus que não mudou. Quem vai fazer o extraordinário é o Deus que era Deus, que é Deus e que sempre será Deus. Feche os seus olhos em nome de Jesus Cristo. Feche os teus olhos e entenda Deus olhar para a sua história. Quais são os gigantes que estão se levantando? Quais são os midianitas? Quais são as dívidas? Quantas pessoas precisam ser alimentadas? Quantas pessoas precisam ser saciadas? Qual é a quantidade de água necessária? O que é que você precisa para que o mar se abra? Qual é a lancha? Qual é o muro? Qual é a arquitetura? Qual é a engenharia? O que você precisa é da confiança em Deus. Esse gigante vai cair por terra. Esses pães vão alimentar.